Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores e senhoras espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu gostaria hoje de me manifestar, senhor presidente, sobre um tema da maior importância e que, nesses últimos dias, polarizou os debates pela imprensa, inclusive nessa casa. É o debate sobre o financiamento das ações e dos serviços de saúde. Temos hoje, na Câmara dos Deputados, em discussão, o projeto que regulamenta a Emenda Constitucional 29. Como todos sabem, a Emenda Constitucional 29 foi aquela aprovada no ano 2000 e que definiu um gasto mínimo, um piso de gastos para os estados, municípios e governo federal para a área da saúde. A previsão de progressivamente os municípios atingirem 15% das suas receitas líquidas gastas com saúde, os estados 12% e o governo federal obrigado a repor anualmente os recursos para a saúde a partir de uma fórmula um tanto complicada, que era a variação nominal do PIB, ou seja, o crescimento do produto interno bruto no ano anterior, mais aquilo que correspondeu à inflação. Essa emenda começou a ser aplicada. Ao longo do tempo, os municípios passaram a executá-la de forma integral. O governo federal, desde 2003, momento em que eu tive a honra de assumir o Ministério da Saúde no primeiro governo Lula, também cumpre essa emenda desde então. E, no entanto, ao longo do tempo, os estados, por várias razões, não vêm, na sua maioria, cumprindo a Emenda 29. Por essa razão, se tornou necessário que houvesse uma regulamentação, especialmente para definir punições para o caso do não cumprimento e, ao mesmo tempo, definir claramente em que os recursos da saúde poderiam ser gastos, ou seja, o que de fato seriam ações e serviços de saúde. Pois bem, isso porque, ao longo do tempo, além de alguns desses entes não cumprirem as suas responsabilidades com esse gasto mínimo, faziam, e alguns ainda fazem, verdadeira maquiagem nos seus orçamentos para tentar fazer acreditar que estão cumprindo a Emenda 29. Há exemplos de estados, o meu estado, por exemplo, no governo anterior ao governador Eduardo Campos, ele colocava como gastos de saúde o financiamento do Hospital da Polícia Militar, o pagamento dos planos de saúde dos funcionários públicos, que, na verdade, não podem ser objeto de gastos do SUS, porque eles não são universais, não são abertos a toda a sociedade. O governador Eduardo Campos, ao assumir o governo, não somente retirou da contabilização dos gastos do Estado com saúde essas atividades, como incrementou fortemente os gastos com saúde e hoje nós, que seríamos obrigados a gastar 12%, já estamos ultrapassando os 14% das receitas com o gasto em saúde. No entanto, persistem em alguns estados esses gastos maquiados ou simplesmente o não atingimento daquele percentual mínimo necessário. Por essa razão, o Congresso Nacional vem discutindo já há algum tempo a regulamentação da Emenda 29 e, mais do que isso, também discutindo como fazer com que a União possa participar de forma mais decisiva do financiamento da saúde. Portanto, a emenda que está lá, o projeto que está na Câmara dos Deputados, define claramente o que são ações e serviços de saúde, obrigando, assim, que estados e municípios passem a cumprir de forma adequada a Emenda 29 e não atinge o governo federal na medida em que esse cumpre, desde 2003, a emenda 29. Com o fim da vigência da CPMF, que foi objeto de decisão desse Senado Federal, e que retirou da área da saúde 40 bilhões anuais, 40 bilhões de reais anuais, sem a correção que se fazia a cada ano, nós passamos a viver uma crise de subfinanciamento, de ausência de recursos para que a saúde pudesse se financiar. E agora vemos, juntamente com esse debate do cumprimento da regulamentação da emenda 29, o debate sobre a necessidade ou não de novas fontes de recursos para a área da saúde. Pessoalmente, defendo a aprovação da emenda 29, porque, na pior das hipóteses, nós teremos algum recurso por parte de estados e municípios que não cumpriam adequadamente a emenda. Ainda que tenhamos que suprimir uma emenda que lá foi apresentada e que retirava, para efeito do cálculo dessa proporção das receitas estaduais, aquela parte que corresponde ao Fundeb. No final das contas, se a lei for aprovada como está na Câmara, é provável até que nós tenhamos queda dos recursos para a saúde e não o seu incremento. Mas esse é um tema que ou a Câmara resolve ou o Senado poderá resolver posteriormente. Mas eu quero aqui me focar no debate da necessidade de novas fontes. É óbvio que uma perda que aconteceu como aquela de 40 bilhões de reais anuais, ela não pode ser suprida apenas com melhorias na gestão, com o bloqueio à existência de ralos, coisas que o Ministério da Saúde, pelo ministro Padilha e a presidenta Dilma, vem fazendo com bastante dedicação. Estamos melhorando a gestão, estamos fechando os ralos, estamos garantindo que haja uma melhoria efetiva na eficiência do Sistema Único de Saúde. Mas, como disse muito bem a presidenta Dilma no dia de ontem, quem disser que vai resolver o problema da saúde no Brasil sem mais recursos, está fazendo demagogia ou está defendendo interesses inconfessáveis. Por essa razão, nós temos a plena consciência de que é necessário que haja novas fontes de financiamento para a saúde. O Ministério da Saúde, num estudo realizado juntamente com o IPEA, levantou algumas possibilidades. O aumento dos impostos para os cigarros, acho que é uma boa medida, na medida em que os fumantes, cedo ou tarde, passarão a ser clientes do Sistema Único de Saúde e passarão a encher nossos ambulatórios e nossos hospitais com os gastos, com as doenças decorrentes do uso do cigarro. Da mesma forma, as bebidas alcoólicas. É justo, é correto, principalmente num país onde uma das principais causas de morte e adoecimento é exatamente a ocorrência de acidentes de trânsito, e isso está profundamente vinculado ao uso de álcool simultaneamente ou previamente à condução de veículos. Então, elevar os impostos para as bebidas alcoólicas seria também uma fonte importante de recursos para a saúde, bem como a ideia de promover uma nova divisão proporcional entre os recursos do DPVAT, ou seja, do seguro obrigatório. Além do mais, quando hoje, ao nós ingressarmos em qualquer hospital desse país, nós vamos encontrar como os maiores clientes desses hospitais e, num nível de gravidade enorme, os usuários de motocicletas. Portanto, nada mais justo de que os recursos que são arrecadados com o seguro obrigatório tenham ou exclusivamente ou majoritariamente esses recursos destinados para a saúde. Mas mesmo assim, senhor presidente, mesmo se agregando essas receitas novas que não carecem de discussão e aprovação pelo Congresso Nacional, dependem de decisões da equipe econômica do governo e da própria presidenta Dilma, mesmo assim os recursos não são suficientes. Só para que se tenha uma ideia, o Brasil é um país que, apesar de na sua Constituição estar garantido que nós temos um sistema universal, ou seja, todos têm direito, independentemente da sua condição social, da sua condição econômica, da sua religião, de gênero, enfim, todos têm direito ao acesso ao Sistema Único de Saúde, inclusive aos tratamentos, às terapias que são de altíssimo custo. Da mesma forma, um sistema gratuito não se pode cobrar, e é correto que não se cobre no Sistema Único de Saúde, e integral. O que significa isso? Significa que o Estado está obrigado a garantir atenção à saúde da população, desde a situação mais simples, uma unha cravada que precisa ser retirada, até o tratamento mais sofisticado, o transplante de coração, por exemplo. Portanto, sistemas como esse no mundo, eles representam gastos públicos nunca inferiores a 70% do gasto total em saúde. Ou seja, na França, na Alemanha, no Canadá, na Holanda, em vários países onde há sistemas universais, quando nós fazemos a conta do gasto total em saúde, ou seja, o gasto público mais o gasto das pessoas, não são menos de 70% os gastos públicos com a saúde. No caso do Brasil, apesar de nós termos, pela Constituição, um sistema universal, nós hoje temos um gasto público que não ultrapassa 45% do gasto total com saúde no Brasil. O que é que significa isso? Significa que o que a população gasta adquirindo remédio, pagando o plano de saúde, fazendo consulta particular, é mais do que o Estado gasta com os seus recursos próprios. Então, há uma absoluta incompatibilidade entre o desenho do sistema de saúde que nós temos no Brasil e o que o setor público gasta. Por isso, não há como resolver o problema da saúde no Brasil se não houver recursos novos, se não houver algum tipo de contribuição que a sociedade faça para garantir esses recursos. A CPMF, talvez, não seja a melhor saída, apesar de que ela, ainda que representasse uma contribuição mínima, na medida em que permite a fiscalização da movimentação bancária de todos os segmentos da sociedade, teria um papel importante, como teve na elevação de arrecadação, porque deixa de existir o Caixa 2, deixa de existir, por meio do sistema financeiro, a lavagem de dinheiro, e posso afirmar com toda certeza, os que mais combateram a CPMF não o fizeram por causa do valor do imposto, mas era exatamente para que esse poder de fiscalização do Estado deixasse de existir. Mas era um imposto que atingia a todos os setores da sociedade. Pode não ser a melhor saída, porque é verdade que o trabalhador assalariado e a classe média já pagam impostos de uma forma bastante considerável. Porém, a criação de uma contribuição ou de um imposto destinado à saúde, que os ricos paguem, que aqueles que detêm a maior parte da renda nacional paguem, é algo absolutamente justo. E é isso que o Congresso Nacional, que a Câmara dos Deputados, que o Senado Federal, que o governo federal, que a presidenta Dilma e que nós todos que militamos na área da saúde, temos que mostrar e convencer a sociedade. Sem dinheiro não se faz saúde. com o dinheiro que nós temos, não vamos fazer. E que quem deve pagar por isso devem ser as elites econômicas desse país. Existem inúmeras propostas. Uma CPMF, por exemplo, que só incida sobre movimentações financeiras de alto valor, com altas quantias, é uma possibilidade. A possibilidade de se gravar os lucros de aplicações financeiras de investidores internacionais aqui no Brasil, que é a proposta do deputado Pepe Vargas, ou seja, aqueles que hoje estão inundando o Brasil de dólares para ganharem dinheiro com a alta taxa de juros que nós pagamos, seriam obrigados, no momento em que viessem se apropriar desses lucros e remetê-los para fora, a pagarem um percentual para a área da saúde. Com isso, o somatório de recursos serviria, sem dúvida, a soma disso tudo: imposto, mais imposto para o cigarro, mais imposto para o álcool, DPVAT para a saúde e a instituição de uma nova contribuição, aí nós poderíamos começar a pensar na possibilidade de se fazer saúde como a Constituição prevê no nosso país. E não venha a oposição aqui dizer que simplesmente com gestão se resolve o problema. Até porque nos governos da oposição, ao invés deles estarem marchando para colocar mais recursos do seu orçamento, eles estão, na verdade, permitindo uma relação promíscua entre o setor público e o setor privado. É o exemplo do Estado de São Paulo. Agora, o Ministério Público e a Justiça de São Paulo proibiu que os hospitais públicos de São Paulo atendessem remuneradamente os usuários de planos de saúde. Por quê? Porque essa ideia de permitir que o SUS atenda os usuários de planos de saúde, tendo um tratamento privilegiado, quebra o princípio da equidade. Cria duas portas. Os hospitais universitários de São Paulo, eles têm uma porta para quem é do SUS e uma porta muito mais bonita, com uma recepção muito melhor, inclusive com prioridade de atendimento para quem tem plano de saúde. Então, a oposição não pode vir aqui fazer o discurso de que o que o governo federal tem que fazer é simplesmente melhorar a gestão da saúde no Brasil. Não é, porque se fosse verdade, eles não estariam querendo complementar o financiamento público dos hospitais paulistas com recursos dos planos de saúde, criando esse tratamento, esse atendimento discriminatório à população que utiliza exclusivamente o SUS. Portanto, senhor presidente, eu queria exatamente nessa manhã de hoje dizer com todas as letras: é natural que muita gente tenha medo de falar disso. Até porque a maior derrota que nós sofremos quando a CPMF foi rejeitada aqui no Senado Federal não foi somente a perda dos 40 bilhões de reais por ano, foi também essa verdadeira ojeriza que há hoje em se falar em dinheiro para a saúde. Conseguiram os grandes financistas nacionais, a mídia, a direita desse país, que não quer sistema universal de saúde para ninguém, eles conseguiram colocar na cabeça da população que a saúde não precisa de mais dinheiro e que o povo já paga muito imposto e que por aí vai. Pois bem, senhor presidente, eu quero fazer aqui às claras a defesa de que nós temos que ter mais recursos para a saúde. Agora, quem paga essa conta? Eu defendo a ideia de que sejam os ricos desse país. Até porque são os que menos pagam impostos, são os que se apropriam mais fortemente da renda nacional. E até mesmo naquilo que no Sistema Único de Saúde é para o atendimento de todos, porque os planos de saúde não oferecem todos os atendimentos que a população necessita, eles são privilegiados. Por exemplo, há no Brasil uma lista para as pessoas que precisam fazer um transplante, uma lista democrática. Ninguém pode passar na frente do outro. É verdade isso? Não é verdade, senhor presidente. Por quê? Porque alguém, para receber um órgão, precisa ter os seus exames de compatibilidade prontos, realizados e disponíveis imediatamente para quando surge o órgão. Quem faz o exame de compatibilidade mais rapidamente? É quem é só do SUS ou é quem tem um plano de saúde? É quem tem um plano de saúde. Portanto, quem tem um plano de saúde faz rapidamente todos os exames necessários para receber um transplante de órgão. Então, quando a fila anda, quando surge um órgão para ser transplantado, quem tem os exames de compatibilidade feitos é quem vai receber aquele órgão. Então, não há, na verdade, essa equidade enquanto nós não tivermos condição de recursos suficientes para bancar aquilo que a Constituição prevê para o SUS. Portanto, quero concluir, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, dizendo: ou o Brasil decide que quer um sistema de saúde que atenda às necessidades da sua população e que, para isso, precisamos de mais dinheiro, ou então nós vamos continuar a viver essa crise permanente de subfinanciamento do SUS no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores senadores, senhoras senadoras.